na zona rural também, algumas estradas, tem se registrado, feito esse flagrante de pessoas descartando de forma irregular esses materiais. E o que tem chamado a atenção, além propriamente do descarte, que por si só já é irregular, mas é o tipo de material que está sendo descartado. Tem pessoas que de forma muito quase que descarada, vamos usar essa terminologia, descartam mobília, resto de mobília, coisas nesse sentido, nesses locais que, por sinal, são locais abertos e que certamente ali há um grande trânsito de pessoas. Isso afeta não só o meio ambiente, mas também a saúde pública, não é, Olga? Seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada. Com certeza afeta todo mundo que está ao entorno daquela pessoa que está, né, fazendo esse descarte, né, irregular. Hoje, na secretaria, nós temos vários meios para esse descarte. Nós temos, por exemplo, meios de retirar a parte dos volumosos, como você comentou ali, dos móveis, né? Eles podem ser hoje agendados para serem feitas essa retirada desses imóveis. Não precisa ser jogado, e as pessoas jogam de forma inconsciente mesmo. Móveis, animais, alimentos, né? Fazem todo realmente um descarte aí desapropriado.
E além da questão do meio ambiente, tem a problemática da saúde pública, porque eu até me recordo que no segundo Lira, eu estive acompanhando alguns agentes de endemias, e nós estávamos numa região aqui no Santa Cruz, onde próximo a uma casa em que nós visitamos, a casa em si estava totalmente limpa, quintal tudo limpo, não tinha nenhum foco de dengue, mas em frente à casa havia um terreno baldio, com um descarte irregular. Tinha cama, tinha mobiliado, tinha lixo orgânico, enfim. E até me recordo do comentário que essa gente de endemia fez. O quintal aqui do morador está limpo, mas ali pode haver um foco de dengue e afetar todos esses moradores aqui. Ou seja, acaba sendo até um contrassenso, não é, Olga?
É um problema que vai além da Secretaria de Meio Ambiente, né? Ela acaba envolvendo outras secretarias, como você comentou, as endemias, questões de saúde pública também, a vigilância sanitária. Mas o que que acontece? A prefeitura vai lá, a secretaria vai lá, faz a retirada, faz a limpeza desse terreno. Às vezes até num terreno particular a gente multa, né? Vai lá, faz a notificação, mas eles voltam a fazer o descarte lá. Então é uma questão bem cultural mesmo que precisamos trabalhar aí junto com a comunidade.
Eu falo agora com a Luciana, que atua como fiscal de meio ambiente, porque bem lembrado pela Olga, mesmo havendo uma legislação que as pessoas precisam cumprir, essa legislação muitas vezes é por um mau comportamento, por um mau costume do morador, ele acaba não cumprindo, mesmo sendo multado, mesmo havendo uma fiscalização. E claro, a própria fiscalização por si só também já é um pouco complicada, porque temos uma cidade
Muito
gigantesca.
grande.
Então, você dar conta disso tudo e fiscalizar todo o município de Cascavel demandaria ali um trabalho, um esforço muito grande. Luciana, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Então, nesse sentido, o que que a gente percebe? A maior dificuldade que nós temos é a questão da identificação realmente de quem descartou. Porque, por ser um descarte regular, geralmente é feito noturno, um horário que ninguém está passando, né? Ele simplesmente descarta lá e a gente tenta buscar quem seria o dono desse descarte. Mas nem sempre é possível. Esse é o maior empecilho que nós temos na fiscalização. Então, a gente sempre pede para a população a questão do auxílio nessa fiscalização. Eles podem nos ajudar na questão das denúncias pelo 156, né? Pela ouvidoria. Assim, a gente consegue identificar quem está fazendo o errado para a gente encaminhar uma notificação para retirada do material e até mesmo o auto de infração.
Mas tem uma questão antes disso, que é, de fato, o comportamento, a conscientização, a responsabilidade, porque o fato de você deixar o seu quintal limpo não lhe dá o direito ou a liberdade de fazer esse descarte num ambiente, num terreno baldio, num terreno vazio. Isso acaba que não é o adequado, né? Como já bem lembrado pela Olga, eu gostaria que você reforçasse isso, Luciana. Quando há o descarte a ser feito, acione a Secretaria de Meio Ambiente para que a Secretaria envie uma equipe e faça o recolhimento desse material de forma adequada.
Sim, na verdade nós temos diversos pontos também de coleta de alguns tipos de materiais, né? Por exemplo, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LEDs, pode ser encaminhado para alguns pontos, né, de coleta, que nós temos algumas empresas já vinculadas a isso. A Eletrosul, Eletroluz, DZ, então são todas as empresas que recebem esse tipo de material. Já o município tem a parte dos volumosos, né, que daí é só entrar em contato lá com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem um agendamento para retirada, que seria os móveis, sofás, né, tudo mais, que é retirado pelo setor de volumosos. E também, lá mesmo, no Ecoponto Manaus, a gente está recebendo os resíduos eletroeletrônicos. E também, qualquer dúvida, né, referente à destinação de resíduo, nós estamos sempre à disposição lá.
Isso. E também, como eu até mencionei há pouco esse caso aqui do Santa Cruz, mas aqui no entorno da estrutura da Univel, nos bairros aqui próximo, tem se registrado esses descartes, não só aqui nessa região, mas em outras regiões também da cidade de Cascavel. Mas como eu falei no início da entrevista, não se restringe ao perímetro urbano. Nós também estamos registrando descartes irregulares na zona rural. As pessoas se aproveitam ali do fato de não haver mais uma estrutura de urbanização, ou seja, não tem casa, não tem ninguém vendo, e acabam descartando ali. E aqui até tem um agravante, às vezes fazendo descartes de materiais orgânicos, ou até mesmo de animais mortos, enfim, é uma situação bastante complicada, não é, Luciana?
Isso mesmo. Na verdade, o que a gente pede para a população é que eles passem a se conscientizar mesmo e buscar informação. Eu acho que hoje em dia nós temos acesso muito às redes sociais, né? E tudo, o meio de informação é muito mais prático. Mas parece que as pessoas ainda não têm essa responsabilidade, essa questão da educação realmente, de proceder de forma adequada, né? Nesses casos específicos da parte rural, realmente é bem complicado. Em algumas vias, né, nós conseguimos ter o monitoramento dos próprios moradores ali próximo e a gente consegue ter uma atuação um pouquinho mais efetiva. Mas nem sempre isso é possível, né? Nesses casos que eu estava até observando mesmo.
E importante lembrar que quando se faz o descarte na zona rural, temos que lembrar que muitas das vezes é numa propriedade privada, é numa propriedade particular. Então, além de você fazer o descarte que por si só já é errado, você acaba prejudicando também o dono daquela propriedade, daquele terreno.
Sim, geralmente, na verdade, a gente constatando a irregularidade no terreno, a gente vincula o fato ao proprietário. Isso realmente ocorre. E a partir disso, ele tenta justificar o que ocorreu no local.
Isso, olha só, mesmo não sendo proprietário, às vezes descartando, ele acaba se tornando responsável por aquilo. Outro detalhe também que nota-se nesses descartes irregulares é a presença massiva de materiais recicláveis, que deveriam estar indo para a coleta seletiva, que existe uma estrutura de coleta seletiva na cidade de Cascavel, o calendário correto ali a partir da regionalização do município, mas ainda assim as pessoas preferem descartar o reciclável nesses montantes que são identificados aí pelos terrenos da cidade.
Isso é verdade. Na verdade, sim, o que a gente percebe? Muitos atravessadores que acabam pegando esses tipos de resíduos recicláveis pegam material mais rentável, vamos dizer assim. E aqueles que não é de boa comercialização, eles acabam descartando. É isso que ocorre muito aqui em Cascavel, realmente. Por isso que a gente tenta mostrar para as pessoas que o ideal é que seja encaminhada para os nossos ecopontos, porque esse tipo de resíduo ali ainda vai ter uma destinação adequada.
Vamos para mais um cenário agravante também, que quando esse descarte ele é feito ou perto dos rios ou até mesmo dentro do próprio rio. Os rios aqui da nossa região são responsáveis, boa parte deles, pelo abastecimento do município. Então, descartar de forma irregular nos rios acaba poluindo a nossa própria água de consumo.
Na verdade, essa questão da conscientização mesmo da população, que eles não entendem que o fato de você tirar o resíduo de dentro de casa não é simplesmente jogar em qualquer lugar, porque aquilo lá também é o ambiente dele, né? Acaba poluindo tanto a água quanto o solo, prejudicando tanto quem está ao redor e os demais munícipes também.
Isso mesmo. Olga, eu gostaria então, agora voltando para você, para finalizarmos também a nossa conversa, a nossa entrevista, para você de fato deixar esse alerta para a população, conscientizando os nossos moradores de Cascavel, porque é uma questão comportamental, é um mau hábito, infelizmente, que precisa ser corrigido lá no nosso cotidiano, mas também falar da questão das penalidades e, principalmente, você que está nos ouvindo, constatando alguma irregularidade, presenciando algum flagrante de descarte irregular de resíduos sólidos ou orgânicos, também entrar em contato através dos canais de denúncia da Secretaria do Meio Ambiente.
Bom, é importante que as pessoas comecem a perceber o que é o reciclado. Eu percebo que tem muita dúvida, né? A população ainda tem muita dúvida. O que pode ser descartado? O que é resíduo reciclado? O que pode pôr orgânico? Se ele conseguisse fazer essa separação, que é o ideal, que ele faça a separação, nós temos aí os caminhões que fazem a coleta dos resíduos reciclados, né? E aí, como a Luciana comentou, vai lá para os ecopontos, a gente faz a separação, faz a triagem e dá a destinação correta, tirando, então, dos meios, né? Esse poluente. Então, assim, é importante que a população comece a ter essa conscientização dentro de casa. Começa lá, né? Quando você tira um produto e você descarta de forma correta. E sempre quando tem, e é normal a gente ter os volumosos, então a gente já tem hoje quase todas as soluções para retiradas desses produtos e fazer o retorno, como a Luciana comentou. Então a gente pede a cooperação da comunidade que perceber que estão fazendo algum descarte irregular, que ligue para o 156, faça a denúncia na ouvidoria, se conseguir fazer, né, até identificar quem é que está fazendo esse descarte, que possa passar também para que a gente possa autuar ali a pessoa e possa orientar também para que ela faça o descarte correto, né? Como você comentou, acaba indo para os rios, para as nascentes, e depois a população acaba até tomando essa água ou regando as suas hortas, né? E acaba contaminando de outra forma, diretamente acaba voltando para nós. Então, o meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Então, a gente conta aí com a colaboração de toda a população.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com a Olga e com a Luciana, que atuam na conservação ambiental. A Luciana, que é fiscal de meio ambiente no município de Cascavel. Eu agradeço a presença de vocês aqui na CBN.
Obrigada, tá?
Muito obrigada.
E vamos seguindo com a nossa edição desta quarta-feira. São 11 horas e 25 minutos. Ainda hoje nós vamos falar com a Vanessa Taques, engenheira agrônoma, sobre a frente fria e os impactos da estiagem na agricultura.